1 milhão de estudantes já se inscreveram no Sisu para vagas em universidades federais e a maior parte está no Nordeste. Novos cursos foram abertos no interior do país.
A tecnologia mais perto das empresas. Presidenta Dilma sanciona nova legislação para ciência e tecnologia e divulga edital para investimentos de 200 milhões em pesquisas.
Mais médicos. Novos profissionais vão ser selecionados para repor vagas em municípios brasileiros.
Participação do agronegócio nas exportações é recorde. Soja, milho, frango e café são os produtos mais vendidos para o exterior.
Segunda-feira, 11 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015, já podem se candidatar às vagas das universidades públicas.
São mais de 220 mil vagas. Pela internet, com o número de inscrição e senha do Enem, o estudante pode se inscrever em até 2 cursos.
E os detalhes nós vamos conhecer agora. A repórter Thaísa Dias tem mais informações ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Thaísa. Primeiro, o número de inscritos já passa de 1 milhão, é isso mesmo?
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. É isso mesmo. Mais de 1 milhão de candidatos já fizeram uma inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Esse ano, são 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior do país para os estudantes que fizeram o Enem 2015. Mais de 6.300 cursos estão disponíveis, 12% a mais que na última edição. Os cursos de engenharia têm o maior número de vagas ofertadas, seguidos por pedagogia e administração. A região Nordeste é a que conta com mais oportunidades. São mais de 90 mil vagas.
E, Thaísa, como é que o estudante participa dessa seleção?
Roberto, cada candidato pode escolher até 2 opções de curso que podem ser mudadas até o prazo final das inscrições. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explica o que levar em consideração na escolha do curso.
A partir do segundo dia a gente começa a divulgar a nota de corte, toda noite vamos dar nota de corte, e cada estudante agora vai ter cada participante a sua estratégia. Nós já divulgamos as vagas com antecedência para que eles pudessem pensar, e aí ele vai ver onde é que ele pode entrar e o que interessa entrar. Então, boa sorte, seja inteligente na sua escolha e espero que ele consiga o que ele queria.
Metade das vagas ofertadas pelo SISU atende às exigências da Lei de Cotas no Ensino Superior Público e às ações afirmativas, ou seja, 50% das oportunidades é destinada a alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. E hoje o Ministério da Educação apresentou dados de um estudo feito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que mostra que o desempenho dos estudantes cotistas é ligeiramente melhor do que os demais estudantes da universidade, o que contradiz os argumentos de que as cotas prejudicariam a qualidade dos resultados acadêmicos.
Agora, Thaís, o ministro também falou da redação, né, que no ano passado falou sobre a violência contra a mulher. Conta pra gente como é que foi o desempenho dos alunos.
Ellen, segundo o ministro Mercadante, o desempenho médio dos estudantes na redação foi considerado positivo. 1 milhão e 400 mil participantes tiraram mais de 600 pontos nessa prova. Para a gente lembrar, a redação do Enem 2015 teve como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E segundo o ministro Aloysio Mercadante, foram identificadas 55 redações de mulheres participantes do exame que pareciam relatos de violência sofrida ou testemunhada e que o ministério buscou orientar sobre esses casos.
O que nós estamos dizendo para essas mulheres, aquelas que não fizeram o Enem, mas foram vítimas, ou que são testemunhas, que tomem uma atitude. Nós estamos divulgando, pedindo a vocês que façam isso, o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, que só o ano passado recebeu mais de 634 mil atendimentos. Damos o número do telefone e o e-mail do Ministério Público Federal, especializado nesse atendimento, e da Secretaria Nacional de Políticas para a Mulher, também especializada. Tem casa de acolhimento, a polícia separa o agressor imediatamente, protege a família, toma as medidas legais, enfim, tudo aquilo que nós queremos erradicar essa prática.
Então, para reforçar, denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone, pelo Ligue 180. As denúncias são anônimas.
Agora, Thaísa, os candidatos devem ficar atentos às datas, né? Qual é o calendário?
Exatamente, Roberto, tem que ficar ligado. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada vão até a próxima quinta-feira, dia 14, às 11h59 da noite. O resultado vai ser divulgado no dia 18 de janeiro. O endereço na internet é o sisu.mec.gov.br. Ellen.
Obrigada, Thaísa Dias, pelas informações ao vivo.
E cada um desses estudantes que tentam uma vaga pelo SISU tem um sonho para realizar, o de estudar em uma universidade pública no curso que escolheram.
É, brasileiros como os que vamos conhecer agora. Vamos ouvir.
O estudante Paulo José da Silva Jaques, de 18 anos, sempre frequentou escola pública e estudou bastante para tirar uma boa nota no Enem 2015. Agora, ele vai disputar uma vaga na primeira turma do curso de Medicina da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, cidade em que mora. São 60 vagas ofertadas na Universidade Federal do Pampa, e o ingresso vai ser por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Quando perguntado se acredita nas chances de conseguir a vaga, ele demonstra confiança.
Pelo histórico da universidade, é bem possível que sim. Por ser a primeira turma, não vai ser muito procurado, vamos dizer assim. Então, é bem possível que sim.
Medicina é também o curso escolhido pelo estudante Genival Sebastião da Silva Neto, de 20 anos, morador de Boa Vista, em Roraima. Ele vai tentar classificação em duas universidades federais da região norte para realizar um sonho que tem desde a infância.
A primeira opção, eu vou preferir para botar aqui para a Universidade Federal de Roraima, e a segunda para a UFAM, né? Sempre pensei em fazer esse curso, que é uma área muito nobre, que escolhi desde muito novo, realizar essa profissão, né?
Já a cabeleireira Elis Gonçalves de Ramos, moradora de Brasília, aproveitou o horário de almoço desta segunda-feira para fazer a inscrição no SISU. Ela pretende utilizar as cotas raciais e para estudantes de escolas públicas. O objetivo de Elis é fazer uma faculdade que dê mais oportunidades profissionais. Para isso, ela procurou um curso menos concorrido na Universidade de Brasília.
Eu decidi licenciatura em letras, que está menos concorrido, e o meu interesse é fazer um curso superior para concurso público. Entendeu? Exercer a área pública aí. E aí eu escolhi esse.
Entre os dados do SISU 2015 divulgados hoje, destaca-se o crescimento da oferta de vagas e de cursos nas universidades do interior do país. Reportagem Ney Pereira.
E se tem mais estudante nas universidades, muitos querem inovar, trabalhar com pesquisas.
Hoje a presidenta Dilma sancionou uma nova legislação para a ciência, tecnologia e inovação do país.
A ideia é diminuir a distância e fazer com que a tecnologia esteja cada vez mais perto das empresas e do cidadão.
É fazer com que uma descoberta que pode aumentar a produção de uma indústria ou uma pesquisa que pode mudar a vida de uma pessoa saia logo do laboratório e se torne realidade.
É, e além disso, tem mais recursos. 200 milhões de reais em investimentos já estão disponíveis para projetos de pesquisadores de todo o país.
Cristina Castro Lucas é coordenadora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. No local, são feitas parcerias com empresas públicas e privadas de dentro e fora do Brasil. Segundo a Cristina, o objetivo do centro é fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no país.
Nós temos toda a parte de transferência tecnológica, desenvolvimento empresarial e a gestão de projetos com professores, com alunos, para crescimento de pesquisa na área de inovação e empreendedorismo.
E é para incentivar ainda mais centros como o da Universidade de Brasília que foi sancionado nessa segunda-feira o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia é aproximar as universidades das empresas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, explica que a nova lei deixa o setor menos burocrático.
Esse esforço se traduziu em importantes inovações na ordem jurídica, que permitirão uma maior integração entre os agentes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo último de promover o desenvolvimento científico e tecnológico de nosso país.
Entre as medidas previstas no marco legal estão simplificar o processo de importação de equipamentos, ampliar a concessão de vistos para pesquisadores estrangeiros e mais recursos para universidades públicas e centros de pesquisa. A presidenta Dilma Rousseff explicou que o novo marco legal só foi possível graças ao empenho do Congresso Nacional.
Ao aprovar por unanimidade essa legislação, o Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos.
Para a presidenta Dilma, o novo marco do setor quer transformar a inovação em patrimônio da sociedade brasileira.
De nada adianta uma tecnologia revolucionária se permanecer na estante de um laboratório ou de um centro de pesquisa, ou que só seja certificada após anos e anos de tramitação burocrática, perdendo, inclusive, seu caráter de vanguarda. Vamos dar agora as condições institucionais propícias para nossa produção científica em produtos e processos inovadores para o setor produtivo brasileiro.
Ainda no mesmo evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou 200 milhões de reais para financiar pesquisas no setor de ciência, tecnologia e inovação nos próximos 2 anos. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O presidente do CNPq, Hernan Chaimovic, explica que o financiamento é uma forma de dar oportunidade a mais pesquisadores no país.
Representa a democratização e a extensão geográfica da excelência do cientista, do tecnólogo, do industrial desse país. Amplia, portanto, a capacidade brasileira de contribuir científica e tecnologicamente para o desenvolvimento intelectual, social e econômico do país.
Os recursos aos pesquisadores estão divididos em 3 níveis, com valores que variam de 30 a 120 mil reais. As propostas podem ser apresentadas a partir de amanhã na página do CNPq até o dia 26 de fevereiro. Cada pesquisador pode apresentar apenas um projeto que deve ser concluído num período de 3 anos. O endereço do CNPq na internet é www.cnpq.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Nova oportunidade para os médicos que queiram aderir ao programa Mais Médicos do Governo Federal.
As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 15 de janeiro.
O programa Mais Médicos atende a mais de 4 mil municípios, beneficiando 63 milhões de pessoas.
O último processo de admissão de médicos foi realizado em outubro do ano passado. Além das vagas desocupadas desde aquela seleção, devem ser abertos novos postos, já que os profissionais participantes que optaram por 10% de pontuação nas provas de residência em janeiro deste ano já podem encerrar a sua participação. Quem explica é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério, Eider Pinto.
Como esses médicos, né? Eles tinham a intenção de passar um ano no programa e agora justamente é o período deles apresentarem essa bonificação nos concursos de residência médica, a gente deve ter uma saída grande desses profissionais, né? O esperado é que a maioria desses profissionais saiam do programa justamente agora em janeiro.
Segundo o secretário Eider Pinto, do Ministério da Saúde, o percentual de desistência dos profissionais entre brasileiros e estrangeiros está em torno de 5%. Entre os brasileiros, a desistência chega a 13% devido a novas ofertas de emprego e residência médica. Os estrangeiros tendem a continuar no programa. É o caso de Lourenço Marcelino Lopes Fernandes, que trabalha em Osasco, em São Paulo. O médico veio da Espanha, mas já trabalhou na Itália e na Indonésia antes de vir ao Brasil. Ele já está há 2 anos e meio no programa e está feliz com o resultado.
Muitos pacientes chegavam à consulta com muitos problemas de obesidade, e não conhecia muito sua doença. E pouco a pouco nós fomos fazendo um trabalho em equipe e o resultado é positivo. Estou muito feliz.
A lista das cidades com vagas abertas pela desistência de profissionais do programa será publicada no dia 25 de janeiro. Os candidatos podem escolher os municípios entre os dias 25 e 27. Se todas as vagas não forem preenchidas em 2 chamadas pelos médicos brasileiros, será aberto o edital aos brasileiros formados no exterior e, em seguida, para os médicos estrangeiros. Os médicos podem se inscrever na seleção publicada hoje desde até o dia 15 deste mês. Além dos médicos brasileiros, os municípios também devem aderir ao edital. Os formulários, edital e outras informações, como os critérios de participação, estão na internet no endereço maismedicos.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E o governo investe também na especialização de profissionais de saúde. O Ministério da Saúde vai financiar 500 novas bolsas de residência em 12 estados, nas 5 regiões do país e no Distrito Federal.
As vagas abrangem 46 programas de residência em 12 áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, atenção básica, atenção ao câncer, enfermagem, odontologia e fisioterapia.
Os residentes passam a trabalhar na área logo após os processos de seleção.
A intenção é aprimorar as equipes de saúde do SUS, fortalecer a formação multiprofissional e atender às necessidades da população.
O preço de produtos agrícolas que o Brasil vende para o exterior, como a soja e a carne, caiu no ano passado.
É, mas mesmo assim, o setor bateu recordes de exportações e ajudou a balança comercial brasileira a ter um saldo positivo em 2015.
O balanço do ano foi apresentado hoje pelo Ministério da Agricultura.
Os produtos agrícolas brasileiros representaram mais de 46% de tudo que o Brasil vendeu para o exterior em 2015. É a maior participação do agronegócio na balança comercial desde 1997, há quase 20 anos. O resultado é explicado pelo aumento na quantidade de vários produtos comercializados com outros países. As exportações de soja, milho, frango, café e celulose foram recorde no ano passado. A secretária de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Tatiana Palermo, avalia o resultado.
Isso mostra a competitividade dos nossos produtos. Apesar da queda dos preços, nós conseguimos exportar muito mais em quantidade em todos esses produtos. Então, nós conseguimos conquistar mercados, nós conseguimos consolidar os nossos mercados. Então, nós consideramos que o ano de 2015 foi bastante bom.
O Brasil registrou um recorde de quase R$300 bilhões com a exportação de produtos agrícolas, um aumento de 30% em relação a 2014. Valor obtido mesmo com a queda no preço de produtos como soja e carne. Segundo Tatiana Palermo, do Ministério da Agricultura, as perspectivas para 2016 também são positivas.
Nós estamos esperando até um aumento em valor exportado. Por exemplo, em dezembro nós já tivemos um aumento de 1,4%. Então, a nossa expectativa é bastante positiva, que as nossas exportações aumentem cerca de 2% em valor.
A China foi o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro no ano passado, somando cerca de US$21 bilhões e comprando mais de 75% da soja brasileira vendida no exterior. Os Estados Unidos foram nosso segundo maior mercado. Vietnã, Bangladesh, Irã e Coreia do Sul também registraram aumento nas compras de produtos agrícolas brasileiros. Reportagem Rafael Gasparotto.
Um relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas, a OCDE, aponta para uma tendência de estabilização e melhoria das economias do Brasil e da China.
A entidade utiliza um indicador para verificar a tendência de crescimento dos países. Quando está acima de 100 pontos, o indicador aponta para a tendência de crescimento econômico.
Entre outubro e novembro, de acordo com o estudo, o Brasil registrou variação positiva de 99,3 para 99,5 pontos, confirmando uma tendência de estabilização da economia.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Neste final de semana, 30 mil novos conselheiros tutelares tomaram posse em todo o país.
Nos próximos 4 anos, eles vão atuar na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes nos municípios brasileiros.
E esses conselheiros foram escolhidos pela primeira vez em votação numa única data no Brasil inteiro, garantindo uma participação maior da sociedade, já que qualquer eleitor tinha direito a voto.
Mais de 90% dos municípios brasileiros deram posse aos novos conselheiros tutelares do país. Eles foram escolhidos em eleição que aconteceu na maioria das cidades brasileiras em outubro do ano passado. Para Miro Gomes, que tomou posse para atuar em Santa Maria, cidade a 30 quilômetros de Brasília, o trabalho do conselheiro tutelar deve ser muito próximo da comunidade.
a gente buscar as melhorias das instituições do governo para atender melhor cada vez mais essas crianças, essas famílias. Porque a gente acaba não atendendo somente a criança e o adolescente, mas a gente acaba também chegando às famílias através de uma estrutura psicológica, de acompanhamento familiar.
Os conselheiros atuam, entre outros casos, em situações de negligência, violações e abusos contra crianças e adolescentes. A posse dos conselheiros acontece depois da primeira eleição, em uma data unificada para todo o país, o que, na avaliação do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rodrigo Torres, representa um avanço.
A gente conseguiu aumentar em 62% o número de eleitores participando desse processo no Brasil inteiro, o que qualifica a escolha desses conselheiros, além de inúmeras outras vantagens, né? Nós podemos, por exemplo, estabelecer cursos de formação. Podemos trabalhar com parâmetros e regulamentação do atendimento por parte dos conselheiros tutelares, com políticas nacionais fortes a partir de um processo que é unificado. A responsabilidade ainda é dos municípios, mas esse processo permite uma atuação nacional mais robusta.
O Brasil tem hoje uma rede de 6 mil conselhos tutelares em mais de 99% dos municípios do país. Reportagem João Pedro Neto.
Brasil 2016.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma das patrocinadoras das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
Mas não é só isso. Os Correios têm a missão de armazenar e transportar todos os equipamentos e materiais necessários para a realização dos jogos.
E os eventos testes serviram para colocar à prova toda essa logística.
São itens que vão desde equipamentos esportivos, como obstáculos para os cavalos nas provas de hipismo, até móveis e utensílios de escritório. Mais de 30 milhões de itens que vão ficar em algum momento sob responsabilidade dos Correios em uma das três centrais de armazenagem. A área necessária para abrigar os equipamentos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é igual a 12 campos de futebol. O presidente dos Correios, Giovanni Queiroz, dá detalhes das atividades envolvidas na operação.
Até a bagagem dos desportistas que estarão chegando, nós teremos a responsabilidade de deixá-los já nos seus alojamentos específicos.
Entre os objetos esportivos que já chegaram ao principal armazém dos Correios, que fica em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio, estão bicicletas para a equipe da organização das provas de ciclismo e maratona, mesas para as disputas do tênis de mesa, cadeiras para árbitros do vôlei, barcos de resgate para as provas aquáticas e até bolas de basquete. Até o fim dos jogos, vão ser mais de 17 mil entregas, 1 milhão de equipamentos esportivos. Durante os eventos teste de 2015, os Correios já testaram a logística de transporte dos equipamentos até os locais de evento. O balanço foi positivo, como explica o presidente dos Correios, Giovanni Queiroz.
Em Jogos Olímpicos, é o primeiro do mundo a ser feito. É um desafio extraordinário. E tenho certeza que com esse desafio nós vamos nos colocar para o mundo como a melhor empresa de logística de Jogos Olímpicos ou de esportes no mundo.
A escolha da estatal brasileira para a operação de logística se deu por meio de uma seleção que contou com a participação de empresas internacionais. Reportagem Carolina Rocha.
O orçamento da Polícia Federal vai ser recomposto pelo governo federal.
O anúncio foi feito depois de uma reunião entre os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do Planejamento, Valdir Simão, além do diretor do Departamento da Polícia Federal, Leandro Daiello.
A forma como o orçamento vai ser recomposto deve ser definida em conjunto pelos órgãos técnicos dos dois ministérios.
Conforme o Ministério da Justiça vem afirmando desde o final de 2015, não faltaram e nem vão faltar recursos para a realização de operações e investigações da Polícia Federal ao longo do ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 1 milhão de estudantes já se inscreveram no Sisu para vagas em universidades federais. A maior parte está no Nordeste e novos cursos foram abertos no interior do país.
A tecnologia mais perto das empresas. Presidenta Dilma sanciona nova legislação para ciência e tecnologia e divulga edital para investimentos de 200 milhões em pesquisas.
Mais médicos. Novos profissionais vão ser selecionados para repor vagas em municípios brasileiros.
A participação do agronegócio nas exportações é recorde. Soja, milho, frango e café são os produtos mais vendidos para o exterior.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.